Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para um assunto que chama muito a atenção, que exige realmente muita atenção dos produtores, que é o assunto do Fundo Rural. Como todos estão acompanhando, há um pedido imenso por parte da agricultura brasileira para que haja uma isenção do passivo do Fundo Rural para quem não recolheu. Há um grande embate. Nessa entrevista que nós vamos fazer daqui a pouco, já na sequência, com Eduardo Lima Porto, que é um especialista no assunto, nós não vamos abordar a questão de mérito, né? Aqui não é o Supremo Tribunal Federal. Então, não, nós não vamos perder tempo para entrar nessa questão se é legal ou não é legal. A notícia importante para todos é que, principalmente ou essencialmente para os produtores de produtos exportáveis, que tem a possibilidade de ter uma rastreabilidade para provar que aquele produto é exportado, este produto exportado cai dentro, portanto, da Lei Candeeiro e, portanto, ficaria isento do Fundo Rural. Então, essa é a novidade, alternativas de isenção para o Fundo Rural. E muita gente pode ser enquadrado nessa alternativa. Muito que bem, vamos a Porto Alegre saudar o nosso amigo Eduardo Lima Porto, que, como eu disse, é um economista que está muito ligado, ele vive o agronegócio e disse para a gente, nos alertou, João Batista, esse drama em torno do Fundo Rural tem soluções, tem alternativas. Muita gente pode ser liberado desse passivo. É isso mesmo, Eduardo? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas. De fato, João, existe um arcabouço jurídico já bastante antigo, inclusive, né, que dá sustentação para uma tese de que não se exporta imposto. Isso inclui não só os impostos diretos, aqueles que incidem sobre o preço de venda das mercadorias, mas também as contribuições. Nesse caso, inclui-se o Fundo Rural como uma contribuição previdenciária.
Muito bem, só que esse assunto não é, vamos dizer assim, novo. Quer dizer, o levantar do assunto é novo, mas ele existe essa possibilidade há muito tempo, não é isso?
Existe há muito tempo. Eu considero que está havendo um excesso de judicialização sobre uma questão que já está clara há muito tempo,
O
como você
excesso
bem disse.
de advogados,
Vamos chamar um pouco por aí, né?
né?
Então, a gente costuma brincar, e com todo o respeito que nós temos aos nossos amigos advogados, que são muitos, que temos muitos amigos, são muito bons em alguns
Sim.
casos, mas essa situação ela permitiu a criação de algumas fantasias e até a oportunidade de faturamento aí bastante elevado. Por pessoas que acabaram induzindo os produtores a algumas visões bastante equivocadas.
É.
Vamos falar de uma maneira assim muito objetiva nesse caso. Temos estados da federação que são 100% voltados para exportação. O caso mais clássico que nós temos hoje digamos, no mercado, no mapa de produção de soja no Brasil, é o estado do Pará. 100% da soja produzida no estado do Pará é destinada à exportação. Assim sendo, 100% dos embarques feitos no estado do Pará não podem ter Fundo Rural. A mesma coisa vale em proporções um pouquinho menores ao estado do Tocantins e teremos que verificar de uma maneira assim um pouco mais aprofundada, né, olhando logicamente documentos. E esses documentos, eles existem, eles estão registrados no Ministério da Indústria e Comércio, registrados na Receita Federal. O Mato Grosso, por exemplo, tem uma boa proporção da sua produção
Tá.
que é destinada à exportação.
Eduardo.
Então, sobre esse volume, não há que se falar em Fundo Rural.
Tá. Nós vamos ampliar para os demais estados e para outros produtos, mas assim, pegando o exemplo do Pará, se tudo foi exportado, então ele não paga, ele não tem passivo nenhum a pagar e não tem Fundo Rural a pagar nem hoje nem pela frente, enquanto existir a Lei Candir, porque é disso que se trata.
Exatamente, exatamente.
Então, assim, atenção pessoal do Pará, boa notícia para vocês. Provem que vocês exportaram, que vocês estão isentos do passivo, do atual e do futuro, futura cobrança de Fundo Rural. É isso que você defende, Eduardo?
É exatamente isso. E isso está alicerçado não só em leis, como em decretos de lei, como em instruções normativas da própria Receita Federal.
Tá. Vamos centralizar. em outros estados. Então, por exemplo, Pará, praticamente tudo, praticamente não transforma, então tudo vai para exportação. Transforma. A mesma coisa é o Maranhão?
A mesma coisa é o Maranhão.
O tem Piauí?
Entendido tem entendido que no Maranhão e no Piauí não existem esmagadoras de soja. Nós estamos falando, vamos centralizar, tá. João, proponho a gente centralizar primeiro a discussão sobre o cultivo da soja e depois a gente pode ampliar
para outros produtos, tá. Demais. Vamos pular agora, vamos descer para o Mato Grosso. O Mato Grosso tem transformação, como é que faz nesse caso?
Bom, como é que faz? Aqueles produtos, aqueles compradores que possuem CNPJ, que incluem atividades transformadoras, como algumas trades, vamos falar de uma, a Bung, por exemplo. A Bung tem uma indústria em Nova Mutum, uma indústria de grande porte. Não necessariamente a totalidade da soja que a Bung compra no Mato Grosso, ela é destinada à exportação. Então, uma parte pode ser destinada à industrialização. Sim. E tem um outro porém. Se essa industrialização ela for igualmente destinada à exportação, ela gera um efeito de rastreabilidade sobre a compra do produto realizada na fazenda.
Então, assim, o produtor João Batista está lá no Mato Grosso, ok? Eu vendi a minha soja. Quem comprou foi a Bung, quem comprou foi a cooperativa, não importa. Como é que eu fico nessa história? Como é que eu faço para ficar isento?
A grande questão é que se estabeleceu, João, não é, dizer, o que eu estou querendo trazer para os produtores é basicamente uma visão de conscientização. Nós sabemos que somos uma potência exportadora e sobre a exportação existe toda uma série de isenções. Se os nossos compradores, estando localizados no exterior ou mesmo aqui e funcionando sob o arcabouço que libera o recolhimento de impostos e isenções, não tem por que estes compradores, no caso as trades, não fornecerem os documentos correspondentes, né, que indiquem que a mercadoria adquirida ela é destinada à exportação. Até porque existe uma discussão hoje de um outro, digamos, de um outro espectro, que o próprio estado do Mato Grosso, com a nova gestão que começou agora, com o novo governo, com Mauro Mendes, eu tenho escutado aí ilações de que parte da produção que se declara voltada para exportação é vendida no mercado interno. Isso não é possível. Tá, isso mas... literalmente é impossível. Então, partindo dessa base, a rastreabilidade das operações, tanto as realizadas nas últimas safras, como as lá de trás, elas corroboram a tese de que a dívida ou a suposta dívida do Fundo Rural ela é muito menor do que a expectativa que o governo tem.
Ou seja, voltando à minha pergunta, na prática, para o produtor de Mato Grosso, então ele precisa comprovar. Agora, o grande parceiro dele nessa comprovação vai ser a própria trade, porque ela também vai querer, ela vai querer provar que ela comprou para exportação. Então, ela, a trade que comprou, fica isenta e o produtor que vendeu fica isento. Essa é a sua lógica.
Exatamente, a lógica é exatamente essa, porque cada uma das trades estão ranqueadas pelo Ministério de Indústria e Comércio e pela Receita Federal. Receita Federal e Ministério de Indústria e Comércio sabem exatamente quanto que foi embarcado. Tá. Partindo dessa premissa, nós temos que decompor isso. E a decomposição, logicamente, aí já é um trabalho da, digamos, da minha consultoria, no caso. Nós temos que fazer uma auditoria, temos que chamar as tradings para conversa, de forma que os principais originadores não tenham prejuízo em cima de uma operação que a trade não tem prejuízo nenhum.
Então o que eu quero concluir é que é uma alternativa benéfica para os dois lados, para os três
exatamente,
lados.
Exatamente. Nós desmistificamos retiramos a névoa por conta dessa conta, dessa estimativa que o mercado faz, em torno do que seria ou não o suposto passivo do Fundo Rural. Se nós formos olhar a dinâmica das exportações nos últimos anos, e levando em conta que no ano passado, no caso do setor do cultivo soja, se exportou 2/3 do que se produziu, nós podemos dizer, sem nenhum medo a erro, de que o Brasil não deve a totalidade dos 120 milhões de toneladas que produziu, mas sim apenas 1/3.
Um terço. Exatamente. Então, essa é a alternativa. Então, uma alternativa legal, legítima e legal, baseada na Lei Candir.
Exatamente. E baseado em toda uma série de outras normativas que foram sendo editadas.
Voltando à minha pergunta inicial, na coisa na prática para o produtor. Claro que ele tem que comprovar, né, Eduardo? Ele tem que comprovar. E o parceiro dele que comprou, também, por sua vez, tem que comprovar a compra que foi no sentido da exportação. Voltando agora para os demais estados. Fica valendo isso para os demais estados, para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, ou tem alguma diferença?
A lei ela vale para todos os estados, João. Acontece, vamos falar aqui do meu estado, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produziu no ano passado 20 milhões de toneladas de soja. E nós sabemos que exportou quase 15 milhões de toneladas. Ou seja, transformou um terço. O grande problema dos estados como o Rio Grande do Sul e o Paraná é que nós temos uma infinidade de pequenos produtores, as estruturas fundiárias são completamente diferentes do Centro-Oeste, e os mecanismos de compra, eles são diferentes. Então, nesse sentido, compete aos cerealistas e às cooperativas criar as condições de rastreabilidade para que os seus originadores ou associados não tenham a imposição injusta, né, de um tributo para o qual eles estão isentos.
De novo, Eduardo, falando de quem, eu, por exemplo, no caso, não exporto, eu não tenho prática, vamos dizer assim, mas falando para os pequenos produtores de soja também, depois nós vamos falar de outros produtos. A tarefa é conseguir dar a comprovação dessa operação que foi para exportação. Basicamente, ó, se você provar que a sua soja foi para exportação, você está com a possibilidade de ficar isento do fundo rural, é isso?
Exatamente.
Exatamente. Muito que bem. E serve para todo o Brasil. A diferença é que em estados mais populosos na área da produção, fica mais diluído e mais complicado provar. É isso.
É, o que acontece? Estados como os estados do Sul, que tem uma quantidade imensa, né, como eu falei antes, de produtores, a tarefa administrativa ela é muito maior por parte dos compradores, de fornecer os registros de exportação, né, os famosos REs, para cada um dos seus fornecedores ou seus vendedores. Mas é um fato que se o mercado, se esses produtores se organizarem e exigirem dos seus compradores o fornecimento do documento de exportação que comprove que aquele lote produzido ele foi efetivamente destinado à exportação, esse comprador terá que fornecer.
Eu volto a insistir. E o comprador não vai se negar, porque também é interessante para ele provar que aquele lote, aquela quantidade foi para exportação.
Exatamente.
Tá bom.
Exatamente. Hoje todos estão... A palavra-chave hoje, e há muito tempo, se chama compliance. Então, essa é uma medida de compliance, uma medida que
de comprovação.
Favorece a rastreabilidade de todo o processo.
Uma medida de comprovação, é isso, né?
Exatamente.
Então, tá. Fazendo um resumo até esse momento, é uma lei que já existe desde o tempo da Lei Candir, uma alternativa legal, legítima, que funciona desde a existência da Lei Candir, bastando que haja a comprovação da rastreabilidade, a comprovação de que aquele montante, aquele volume foi para exportação. É isso.
Exatamente. Tá. João, existem dois entendimentos, né, para a gente entrar assim, um pouquinho mais a fundo. Né, por que essas coisas não foram tratadas de uma maneira mais direta? Porque existem acúmulos de regras. Todos nós sabemos que o Brasil é uma confusão de regras, que muitas delas são contraditórias entre si. Né? Mas, nesse caso, existem dois entendimentos que são básicos. O primeiro deles está respaldado nos seguintes termos. Se o produtor embarcou a soja em seu próprio nome e teve como cliente um comprador domiciliado no exterior, esses casos são bastante comuns, principalmente no Centro-Oeste, esses produtores... E eu vou até, se me permitir, eu vou ler rapidamente a instrução normativa que respalda isso. Nós estamos falando da instrução normativa 971 de 2009 da Receita Federal, que diz no seu artigo 170 o seguinte: não incidem as contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001.
2001.
E aplica-se no e fala no inciso 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior. Essa situação não é uma situação tão típica, não é tão comum que isso aconteça, mas acontece. Então, normalmente, para gerar essa comprovação, o comprador ele fornece o que a gente chama de memorando de exportação. Né? Então, essa é a situação básica que blinda esse produtor do não pagamento de contribuições ou impostos de qualquer natureza sobre o preço daquilo que ele está vendendo. A segunda situação, e essa situação ela vem se consolidando, é que as empresas comerciais exportadoras e tradings no Brasil, elas funcionam sob um arcabouço especial. E isso existe há 40 anos, mais ou menos. Eu não sei exatamente quando que foi instituída essa legislação, mas todos os produtos fornecidos a empresas que estejam domiciliadas no mercado interno, mas que destinem a comercialização daquilo que é comprado para trás na cadeia, destinem à exportação, todas essas operações são isentas de impostos igualmente. Só que no agro, a Receita Federal criou um entendimento forçado de que existe a tal da exportação indireta. Exportação indireta não existe.
Tá bom, é ilegal.
Eu ia dizer até um palavrão aqui.
É imoral, conhece, tá bom.
Que eu sou desbocado, mas
Eduardo, assim...
É isso aí, é imoral.
Imoral. Mas vamos entender assim, então. Voltando à prática, eu, João Batista, sou produtor de soja, vendi a minha soja para Bung, local, nacional, brasileira, Bung Brasil. E ela, até então, até nesse momento, eu tenho que pagar no Fundo Rural. Vamos dizer assim, para a Receita eu estaria pagando. Mas no momento que ela comprou a minha soja, a Bung Brasil, e vendeu para a Bung Americana, aí ela fez a operação de exportação. Aí esse processo todo fica isento do Fundo Rural.
Se você conseguir montar a rastreabilidade desse processo chegando até aquele embarque realizado na fazenda, sim.
Tá. E como é que se faz essa rastreabilidade?
Ah!
Tá bom. Tá querendo.
Aí tem todo um trabalho de auditoria que tem que ser feito.
Tá, né? Bom.
Tá bom. Mas o fato é o seguinte, ó, não se trata da gente usar o...
O espaço.
O espaço... para fazer venda de serviço ou qualquer coisa. Sim, sim, sim. Se o produtor tiver condições de fazer, ele faça. Os caminhos existem, o arcabouço ajuda, chama a gente que a gente faz. E tem outras empresas que sabem fazer também, supostamente. Né? Eu sei fazer porque eu estou falando aqui.
Tá. Eduardo, e para os demais produtos, maçã, laranja, açúcar, boi, carnes de forma geral, é a mesma sistemática?
A sistemática é a mesma. A única coisa é que... As proporções, a complexidade de cada um dos setores vai alterar, digamos, a composição administrativa do processo. Né? O meu conhecimento ele está muito limitado ao mercado de soja e milho. Tá. Mas eu entendo que nos outros setores, como algodão, enfim, maçã,
como exportação. Né? No fundo, você está fazendo um alerta para principalmente as cooperativas, as exportadoras, as empresas exportadoras, até mesmo as cerealistas que exportam, para elas se coçarem e providenciarem uma sistemática de rastreabilidade que chegue ao produtor, que vai ser benéfico para essa empresa, essa cooperativa, essa exportadora e também para o produtor. Esse é o pulo do gato.
Vamos dissipar essa nuvem de dúvida que existe em torno do Fundo Rural. Como eu disse anteriormente, não vamos entrar no mérito se o Fundo Rural ele é devido ou não. Eu tenho minha opinião. Eu acho, mas aí entrando basicamente nisso, para poder dar uma satisfação para o produtor, eu acho que no momento em que o Fundo Rural foi decidido inconstitucional, em 2010, como bem disse o Ives Gandra Martins, não há que se falar em refis sobre uma dívida ou um débito inexistente. Mas o fato também é que se a gente remontar a história do Fundo Rural, que vem de 1971, nós temos que levar em conta e aí fazer a verdadeira justiça. A verdadeira justiça é que uma massa imensa de produtores rurais entrou na reserva urbana, na reserva constituída pela classe média urbana. E o Fundo Rural foi instituído como uma distorção uma consequência distorsiva de uma grande distorção. Quem não constituiu reserva passou a usufruir do benefício daqueles que haviam feito. Então, essa é uma situação, é um imbróglio que é histórico.
Mas a gente não... Eu não quero
não
entrar
é a nossa
no mérito.
Função discutir isso.
Eu não quero discutir esse mérito, porque senão a gente não sai daqui hoje. Eu quero discutir e alertar os produtores que essa alternativa que o Eduardo Lima Porto está nos conduzindo agora, nos dando essa luz, vem muito a calhar, digamos assim, vem muito ser atualizado em relação aos últimos acontecimentos. Ou seja, quem sabe ler nas entrelinhas as palavras, o discurso do ministro Paulo Guedes sobre o que vai acontecer nessa economia, saiba que dificilmente esse passivo do Fundo Rural será isentado, será descontado, enfim, será rasgado pelo governo, mesmo que o Bolsonaro tenha se comprometido, porque ao mesmo tempo ele se comprometeu em dar uma carta branca para o Paulo Guedes. E o que o Paulo Guedes disse? Que a partir de agora não terá mais moleza, não terá mais dinheiro fácil, não terá refis, não terá isenção e dinheiro para os amigos em vários setores. Então, se vai zerar a conta, fica valendo a realidade, e nessa realidade nós temos que encontrar alternativa, e o Eduardo encontrou uma alternativa agora. Está certo isso, Eduardo?
Está certo, João. Nós temos que buscar a conta exata. Tá. A conta exata é o seguinte, se não houve, se eu estou num estado que não transforma e que exporta, eu não devo nada. Então, temos que buscar a comprovação de que a totalidade daquilo que foi produzido em determinados estados ou o percentual que se destinou à exportação, e sobre esse percentual, quem exportou ou quem gerou lotes destinados à exportação não tem Fundo Rural a pagar.
Através de uma sistemática de uma auditoria, de uma sistemática de rastreabilidade para comprovar, certo? Quem não vai gostar disso, por fim, são os advogados que estão ganhando em cima disso, porque nós estamos tirando essa dúvida das costas do produtor, certo, Eduardo?
Olha, João, essa situação ela é...
insustentável, né?
A gente entraria num outro terreno, fazendo ilações de ordem moral.
Ética.
Né? Ética, cada um tem a sua opinião com relação a isso, mas vamos dizer, nós dois somos pessoas relativamente conhecidas no setor, a gente trabalha há anos em prol do setor e compartilha muitas informações sem pensar no ganho individual.
Tá bom.
Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que muitos entendimentos foram forçados nessa área e o agro virou, para algumas situações, um grande nicho para cobrança de honorários.
Ok.
E nós temos que buscar a claridade nesse processo todo.
Ok, Eduardo Lima Porto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Parabéns pelo seu trabalho e não desista.
Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e a gente está sempre à disposição dos amigos aí, podem contar com a gente. Não estamos isentos de erros de interpretação. Mas tudo aquilo que a gente traz para o Notícias Agrícolas, a gente discute previamente e temos assim, uma grande dose de certeza daquilo que nós estamos fazendo.
Ok, Eduardo. Obrigado. Até a próxima.
Um abraço a todos. Obrigado, João.
Muito bem. É claro que nós estamos aqui abertos a críticas, a contestações, mas essencialmente estamos abertos para a participação do produtor para tirar dúvidas. Então, se você tem dúvidas, se você foi despertado pela essa possibilidade que o Eduardo acaba de levantar, por favor, utilize aí o nosso espaço, fala produtor, mande suas perguntas. Se quiser não expor suas perguntas, mande no particular que a gente encaminha para o Eduardo. E, claro, vamos voltar a esse assunto porque levantamos uma lebre, já que temos que estar atualizado com a lei e as novas definições da economia brasileira, desse novo governo de Jair Bolsonaro, encontramos uma alternativa para ficar adequados. Portanto, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, continue aqui no Notícias Agrícolas e por fim, seja o porta-voz de si mesmo. Participe. Até a próxima e vamos em frente.